Oi, pessoal! Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole, com os destaques do noticiário desta sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024. Eu sou Stephanie Swerdick e comigo na apresentação está a Luciana Freire.
Oi, Stephanie! Olá a todos que nos acompanham. O nosso primeiro destaque do dia repercute em implicações da investigação dos atentados do 8 de janeiro. O advogado Marcelo Bessa deixou os processos que defendiam o ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, como um inquérito das milícias digitais que apura uma suposta interferência na Polícia Federal.
Além de defender também o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ambos são alvos da mesma operação. Os casos são assumidos pela advogada Luciana Lauria Lopes.
Na última semana, o ministro Alexandre de Moraes proibiu que os alvos da operação Tempus Veritatis conversassem entre si ou por meio de advogados. De acordo com a PF, a investigação foi deflagrada para apurar organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito para obter vantagem de natureza política com a manutenção do então presidente da República, Bolsonaro, no poder.
A defesa do ex-presidente recorreu à queda da decisão de Moraes com o argumento de que a proibição do contato com Valdemar poderá trazer dificuldades às articulações para a disputa eleitoral deste ano.
A Ordem dos Advogados do Brasil também pede que essa proibição seja revogada por entender que a medida afeta as prerrogativas da advocacia e que advogados não podem ser proibidos de interagir nem confundidos com seus clientes. Bolsonaro mantém a equipe comandada pelos advogados Paulo Amador da Cunha Bueno e Daniel Tesser em outros casos no STF, como as apurações sobre a suposta tentativa de golpe e dos presentes recebidos por autoridades estrangeiras.
É ainda sobre o 8 de janeiro, com a conclusão de novos julgamentos, dois baianos fazem parte da lista de 71 réus condenados pelo Supremo Tribunal Federal por envolvimento nos atos golpistas contra os três poderes realizados no início de 2023 em Brasília, cerca de uma semana após a posse do presidente Lula. São eles Edilson Pereira da Silva, de 35 anos, e Matheus Fernandes Bonfim, de 44. A apuração foi realizada pelo editor de política do Metro 1, Jairo Costa Júnior.
Ambos fizeram parte da lista de 67 baianos que foram presos por ligação com os atos, sob acusação de participar ou financiar ataques contra a democracia, e receberam a pena máxima estabelecida pelo STF na leva de julgamentos concluída no último dia 9 de fevereiro, que foi de 16 anos e 6 meses de prisão a serem cumpridos, inicialmente em regime fechado.
Tanto Silva quanto Bonfim foram condenados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, também dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.
De olho em Brasília, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, usou um avião oficial da Força Aérea Brasileira, a FAB, para viajar para onde? Salvador e também para o Rio de Janeiro durante o Carnaval de 2024.
O primeiro destino de Lira foi a capital baiana, para onde o deputado federal embarcou na sexta-feira, dia 9, logo após se reunir com o presidente Lula no Palácio da Alvorada.
Isso mesmo. A aeronave, segundo os registros oficiais da FAB, decolou por volta das 11 horas e 40 minutos, com 8 passageiros a bordo. A aeronáutica, porém, não identificou os nomes dos companheiros de viagem de Lira.
O presidente da Câmara curtiu o Carnaval de Salvador na sexta e no sábado. Nesse período, foi a camarotes e se encontrou com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Na maior parte do tempo, Lira estava acompanhado do deputado Elmar Nascimento, do União Brasil, nome favorito do presidente da Câmara, para sua sucessão no comando da casa em 2025.
Na manhã do domingo de carnaval, que foi o dia 11, Lira deixou a capital baiana e seguiu para o Rio de Janeiro em voo da FAB, com 8 passageiros. À noite, ele foi ao sambódromo da Marquês de Sapucaí para o desfile das escolas de samba.
O presidente da Câmara desfilou pela Beija-Flor de Nilópolis, que homenageou em seu samba-enredo a cidade de Maceió, capital de Alagoas, reduto político-eleitoral de Lira.
A escola de samba contou com o apoio financeiro da prefeitura da cidade, comandada por João Henrique Caldas, do PL, aliado de primeira hora do atual presidente da Câmara.
Lira deixou a capital fluminense na manhã de segunda-feira, dia 12, quando o voo da FAB seguiu para Campinas, no interior de São Paulo. O avião levou 5 passageiros, segundo as informações da própria Força Aérea Brasileira.
De acordo com aliados, o presidente da Câmara viajou para o exterior do Aeroporto Internacional de Campinas. A previsão é que ele retorne ao Brasil neste final de semana.
Vale lembrar que, como presidente da Câmara, Lira tem direito a requisitar voos da FAB. Segundo a legislação, ele pode pedir as aeronaves por questões de segurança, para viagens a serviço ou por emergências médicas.
Nos últimos dias, acompanhamos a situação da fuga de presos da Penitenciária Nacional de Mossoró. A direção da cadeia, que fica no Rio Grande do Norte, já havia sido informada da baixa qualidade das câmeras do Presídio de Segurança Máxima. Segundo o blog de Camila Bonfim, do portal G1, a direção foi afastada e o presídio passou por uma intervenção.
Segundo o blog, parte das câmeras não estava funcionando de forma adequada quando Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Davidson Cabral Nascimento, de 33, fugiram.
Um problema no circuito de câmeras já tinha sido detectado no ano passado e aparelhos tiveram que ser trocados, mas as câmeras recebidas tinham um modelo inferior ao que havia sido pago pelo poder público. Elas foram devolvidas e trocadas pelo modelo que venceu a licitação. Mesmo assim, o modelo não tinha um desempenho e eficiência necessários para atuar em uma penitenciária.
O nome dos dois presos foi incluído na lista de difusão vermelha da Interpol, a Polícia Internacional, mas as autoridades esperam pegá-los antes que eles saiam do país. Vamos acompanhar esse assunto.
Alô, alô, concurseiros de plantão! Mais de 2 milhões e 65 mil brasileiros estão inscritos no Concurso Público Nacional Unificado para concorrer a 6.640 vagas em 21 órgãos da Administração Pública Federal. Entre os milhões de participantes, cerca de 200 mil são da Bahia, estado com o quinto maior número de inscrições.
Os dados foram confirmados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos nesta sexta-feira, a pedido do Metro1.
Conhecido como Enem dos Concursos, o exame será aplicado no dia 5 de maio em 220 cidades brasileiras. 18 delas são baianas. As inscrições ainda estão abertas. Confira detalhes no metro1.com.br.
Agora o assunto é internacional. Os Estados Unidos e a União Europeia culparam o governo de Vladimir Putin pela morte de Alexei Navalny nesta sexta-feira na Rússia. Outros líderes também se manifestaram. O secretário-geral da OTAN, Stoltenberg, exigiu que a Rússia esclareça as circunstâncias do ocorrido.
Navalny estava preso em uma penitenciária conhecida como Lobo Polar, na Sibéria. Ele passou mal e perdeu a consciência durante uma caminhada, segundo o Serviço Penitenciário Federal Russo. Médicos tentaram reanimá-lo por 30 minutos, sem sucesso. Ele cumpria pena de 19 anos de prisão por extremismo, depois de ser detido em janeiro de 2021 ao retornar à Rússia, depois de se recuperar na Alemanha de um envenenamento.
O governo russo declarou não ter informações sobre a causa da morte, que ainda não foi divulgada.
É isso, pessoal. Aos fatos de hoje, fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br.
Nos acompanhe nas redes sociais, @grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e @metrópole no X.
Não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, até a próxima.
Tchau, tchau a todos. Ótimo final de semana.